Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Duas semanas antes, Paraná alcança a meta de 80% da população imunizada com a primeira dose contra o coronavírus. Atividade física fortalece o efeito da vacina contra a Covid-19. Projeto que permite delegação de rodovias estaduais ao governo federal é aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa do Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram em primeira discussão, nesta terça-feira, o projeto que passa ao governo federal a administração de rodovias estaduais, onde devem ser instaladas novas praças de pedágio. O projeto, de autoria do Executivo, tramita em regime de urgência e, portanto, ainda nesta terça, os parlamentares realizaram uma sessão extraordinária para iniciar a segunda discussão da proposta. Na sessão da LEP, foram apresentadas 40 emendas que modificam o projeto original. A proposta deve retornar para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de voltar ao plenário. O repasse de rodovias estaduais para o governo federal é considerado um passo fundamental para a implantação da nova concessão de pedágio no modelo proposto pelo Estado. Acompanhe agora a reportagem da Assembleia Legislativa do Paraná sobre a tramitação do projeto.
Após receber 40 emendas na votação em segundo turno, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, 17 de agosto, o projeto do governo do Estado, que repassa para a União 1.100 quilômetros de rodovias estaduais, que integrarão a nova concessão de pedágio, voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que se reuniu logo após a sessão. Todas receberam parecer contrário apresentado pelo relator, o deputado Hussein Bacri, do PSD. Como houve pedido de vista do deputado Tadeu Venere, do PT, ele retorna à análise da CCJ em uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, dia 18, pela manhã, já que tramita em regime de urgência. O presidente Ademar Traiano, do PSDB, afirma que pretende dar celeridade ao trâmite. Ele lembrou o papel importante da Casa nas alterações feitas pelo Ministério da Infraestrutura ao projeto original.
Eu acho que a Assembleia, ela foi, na verdade, a mola propulsora de todas as mudanças que aconteceram em relação a essa nova modelagem do projeto de concessões. Há uma necessidade de celeridade. Quando o ministro aqui esteve, demonstrava preocupação de podermos agilizar o processo de votação aqui na Assembleia, até para o cumprimento dos prazos, para que a concessão possa acontecer na Bolsa de Valores.
O projeto provocou muita discussão ao longo da sessão plenária. Apresentado ao governo estadual oficialmente na semana passada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o novo formato agora prevê a disputa pela menor tarifa. E um aporte financeiro, um depósito feito pela empresa vencedora de cada lote, que garanta a execução das obras previstas no contrato. Porém, alguns parlamentares que integram a frente parlamentar sobre o pedágio da casa apontaram falhas que, segundo eles, podem encarecer o preço ao longo do contrato, que deve ser de 30 anos e dividido em 6 lotes, que vão a leilão na Bolsa de Valores separadamente. Caso do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que apresentou 10 emendas.
Cerca de 55% dessas rodovias, a obrigação da concessionária será de duplicá-las. Após a duplicação, aplica-se reajuste de 40% no valor daquela praça de pedágio. Isso indiscutivelmente vai fazer com algumas regiões do Paraná, onde o pedágio, a rodovia será duplicada, e eu destacaria a grande espinha dorsal que o Paraná tem, e tem que ser duplicada, que é a BR-277, que liga toda a região oeste, sudoeste do Paraná, todas as praças de pedágio terão um acréscimo de 40% no seu valor após a duplicação.
Este repasse das rodovias estaduais, que passa pela análise do Poder Legislativo, é determinante para o leilão. Mas também a proposta de concessão precisa passar por uma análise detalhada do Tribunal de Contas da União, o TCU. Antes disso, o deputado Arilson Chiorato, do PT, coordenador da frente, avisa: vai buscar a justiça por alterações no formato aprovado, já que, além de atropelar o rito, na opinião dele, o governo federal não apresentou documentos que detalham a proposta. vista.
A gente vai recorrer judicialmente desses processos, caso a gente não tenha êxito aqui dentro. E um deles é contra a audiência pública não cumprida e a outra é contra a ausência de documento. Como que a gente vai recorrer? Também da NTT e também no próprio Ministério, pois não estão cumprindo o rito. Então a gente vai entrar no Ministério com processo administrativo, vamos entrar na NTT e vamos entrar depois na Justiça. A gente vai defender o povo paranaense até a última circunstância.
O modelo prevê 42 praças de pedágio no total, sendo 15 novas. Segundo o governo, a nova concessão será maior que a atual. Por isso, a necessidade das novas praças. Já o líder da oposição, o deputado professor Lemos, do PT, diz que é justamente isso que vai encarecer as tarifas.
Veja, estão colocando praças mais perto uma da outra. Estão ampliando em 35% o número de quilômetros, mas estão colocando 55% mais o número de praças pedagiadas. Então, na prática, o paranaense vai pagar a mesma quantia de pedágio que paga hoje.
O líder do governo, o deputado Hussein Bacri, do PSD, informou que o desconto em relação às tarifas atuais deve ser em média de 40% a 50%, dependendo da disputa entre as concessionárias no leilão. Ele garante, se a União descumprir algum compromisso com o governo do Paraná, o próprio governador Carlos Massa Ratinho Júnior não vai tolerar.
Conhecendo o governador, eu digo para vocês que ele tomaria uma medida enérgica, podendo até não assinar o contrato. Mas eu confio muito na responsabilidade do governo federal, confio muito na responsabilidade do ministro, que esteve aqui publicamente, frente a todas as entidades, e assumiu o compromisso com os paranaenses. E disse mais, que é o único estado da federação que conseguiu mudar em relação à outorga. Então eu acho que nós demos um avanço muito importante em relação de tarifas justas do Paraná.
A concessão prevê 44 bilhões em obras, incluindo a duplicação de quase 1,8 mil quilômetros e a instalação de internet Wi-Fi em todos os trechos. Do total, 3.300 mil quilômetros de rodovias previstas no pacote, 65% são de rodovias federais e os outros 35% de estradas estaduais. O modelo também prevê a construção de 10 contornos urbanos e faixas adicionais em rodovias já duplicadas, terceiras faixas, além de câmeras de monitoramento e iluminação em LED. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E a Assembleia Legislativa deve prorrogar os seus trabalhos de maneira remota até outubro. A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, Demar Traiano, do PSDB, na sessão plenária desta terça. Inicialmente, a ALEP pretendia voltar aos trabalhos 100% presenciais no dia 24 deste mês. Mas por conta do avanço da variante Delta, a equipe técnica da Assembleia avaliou que seria melhor manter as sessões remotas por mais tempo. Universidade Federal do Paraná define as datas do calendário letivo de 2021. Fique agora com as informações do boletim do Jomar Valença.
Serviços. A Universidade Federal do Paraná definiu as datas do calendário letivo de 2021 para os cursos de graduação. De acordo com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, as datas são as seguintes. O primeiro semestre letivo de 2021 será de 20 de setembro deste ano a 18 de dezembro de 2022. E o segundo semestre letivo de 2021, de 31 de janeiro de 2022 a 7 de maio de 2022. O calendário vale para os cursos de graduação, exceto para a medicina, que tem um calendário especial. Segundo a Universidade Federal, as aulas do curso começam em setembro, mas vão até 5 de fevereiro de 2022. O segundo semestre de 2021, para os alunos de medicina, acontece de 28 de fevereiro a 2 de julho de 2022. A Universidade Estadual de Maringá precisa preencher 964 vagas do primeiro ano de mais de 50 cursos de graduação. Para isso, abriu um edital para os candidatos que tenham feito o exame do ensino médio, Enem, a partir de 2009. Até cursos tradicionais como Direito têm vagas abertas. Os critérios desta vez foram alterados para atrair um número maior de interessados. O número alto de vagas sobrando na UEM é consequência da pandemia, que reduziu muito o número de vestibulandos. Em muitos que foram aprovados e até fizeram a matrícula, acabaram desistindo depois. Para consultar o edital com as vagas disponíveis, acesse uem.br. uem.br. Repórter Jomar Valença.
O governador Ratinho Júnior anunciou que o Estado quer zerar o número de presos em delegacias até o início de setembro. Segundo ele, desde 2019, o índice passou de 12 mil para 800 detentos que ainda se encontram em carcerações provisórias. De acordo com o governador, a transferência de presos para locais mais adequados possibilita que a Polícia Civil cumpra a finalidade de investigação. Além disso, novos presídios devem ser entregues no estado nas próximas semanas. O anúncio foi feito durante a assinatura do termo de autorização do pagamento de promoções e progressões aos profissionais da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os destaques agora da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O IGP-10, que é o Índice Geral de Preços no país, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma inflação de 1,18% neste mês de agosto. E com este resultado, o IGP-10 já acumula uma taxa de inflação de 16,8% neste ano e de 32,8% de alta no período de 12 meses. E o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, não teve crescimento na passagem do primeiro para o segundo semestre deste ano. O dado é do monitor do PIB, que também foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Com isso, os pesquisadores analisam que, apesar de um certo otimismo com o resultado do primeiro trimestre, ainda há um longo caminho até a retomada da economia do país. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E o tempo segue estável no Paraná nesta quarta-feira. A tendência em boa parte do estado é de rápido aquecimento e, novamente, as temperaturas ficam altas no período da tarde. O calor e o tempo seco aumentam o risco de queimadas e incêndios. Somente o litoral segue com maior formação de nuvens. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 36 graus, Maringá 35, Londrina 34 graus, Foz do Iguaçu 32, Cascavel 33, em Pato Branco a temperatura máxima prevista é de 32 graus, Telêmaco Borba 31 graus, Guarapuava 28, União da Vitória 29 e em Curitiba, em Paranaguá, também 29 graus é a temperatura máxima prevista. No próximo bloco, o Paraná tem mais de 80% da população imunizada com a primeira dose contra o coronavírus. Atividade física fortalece o efeito da vacina contra a Covid-19. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.